Olá, gente. Aqui é o Jário. E nós vamos manter neste podcast de hoje aquele tema: respostas para perguntas não feitas. O tema de hoje resume-se em perguntas voltadas para o cristianismo e a reencarnação. Existe reencarnação dentro do cristianismo? Os cristãos acreditam em reencarnação? Reencarnação e ressurreição, são as mesmas coisas? Como os cristãos originais, viam a reencarnação? São temas que giram em torno do cristianismo. E é bom dizer que, de modo geral, o cristianismo é cheio de ignorâncias e pessoas iletradas. Especialmente que nós estamos falando de cristianismo aqui no extremo ocidente, onde, especialmente nessa parte sul, as pessoas têm preguiça de estudar, são bastante indolentes com as questões da investigação, nem que seja pelo o plano intelectual. Em primeiro lugar, vamos responder ressurreição e reencarnação. Essas duas palavrinhas que faz parte do contexto cristão. Reencarnação é você pegar e retornar à carne. Então, você encarnar é você se vestir de carne. Ou seja, você tornar-se carne é encarnar. Ressuscitar é uma coisa diferente. Significa ressurgir. Despertar. A palavra parece ter origem no hebraico também, mas aqui para nós, o que interessa é que essa palavra ela tem origem latina e o significado é, de acordo com os dicionários, significa despertar. E até ressurgir, erguer outras vezes, isso está nos dicionários que você pode encontrar. Então, são coisas diferentes. Um, parece que você está dormindo ou morto, seja lá como você está, e você acorda. Você ressurge. Quer dizer, são coisas diferentes. O outro, a palavra é muito clara. Reencarnar tem a ver com carne, tem a ver com materialidade. O outro parece que tem muito mais a ver com mente, tem a mais a ver com um processo iniciático de você despertar sua consciência, ou coisas desse tipo assim. Tem muito mais a ver com consciência, a palavra, ressurreição, do que a palavra reencarnação, que tem muito mais a ver com materialidade, não tem muito a ver com consciência praticamente. Então qualquer coisa pode reencarnar, tornar carne, como por exemplo um animal ou ser humano. Ou qualquer coisa que tenha uma vida num plano sutil. E de repente ele passa a se manifestar-se em carne, num corpo, né? Se a gente tratar dessa questão de reencarnar como carne. Se for de materialidade, aí inclusive pode incluir os vegetais e os minerais, porque eles têm corpo, que seria corporificar. Mas assim, o termo é reencarnar, é carne mesmo, né? Então aí a gente vai ter que, se a gente está falando de carne, nós estamos falando aí de células biológicas muito características. Então, de cara, nós já podemos ver que há uma certa confusão das pessoas quando fala em ressuscitar e reencarnar. Olha, reencarnar é tornar carne, ressuscitar é acordar, despertar. Eu, pelo menos, é a minha forma de enxergar. Se você vai buscar lá aqueles termos lá de significância dentro do hebraico, dentro do grego, isso já é problema seu. Eu estou aqui indo pelo caminho na qual nós nos baseamos, que a nossa língua, ela faz parte do arco latino, e aí ela já tem já essas referências dentro da língua latina, que é a mãe da nossa língua. E com relação à reencarnação dentro do cristianismo, mesmo as pessoas mais adiantadas dentro da igreja, quando eu falo igreja, estou me referindo à igreja católica, eles não têm um pronunciamento oficial, individualmente, aquelas pessoas que se desenvolvem, mas a partir do momento em que a consciência deles começam a se desenvolver e começa a abrir uma série de experiência dessas memórias que estão armazenadas nas suas células, é irrefutável que isso não esteja dentro da pessoa. Mas uma coisa é você dar um pronunciamento oficial de uma organização, de um sistema, e outra coisa é você dar o seu posicionamento pessoal. Se bem que ultimamente a igreja está mais para uma horda do que uma ordem. Porque se você reparar, os sacerdotes, os bispos, eles são o pior exemplo de como não deve uma ordem e um grupo que faz parte de uma ordem se comportar. Com relação à reencarnação, eu já posso te dizer já com toda segurança, eu vou aqui abrir as encarnações de Jesus. Jesus encarnou outras vezes no continente europeu. E as encarnações de Jesus nós temos em várias de Jesus encarnando 2.000 anos atrás, com esse nome de Jesus mesmo, que era o nome oficial dele, e ele, por ter sido perseguido quando criança, e a sua vida inteira tendo sido perseguido, ele acabou adotando essa postura de pessoas que se envolvem com a vida iniciática, com ordens iniciáticas, com essas coisas, de ter pseudônimo, sabe? E ele tinha vários pseudônimos, como João, Paulo. Ele tinha vários pseudônimos. Cada lugar que ele chegava, ele tinha um pseudônimo. Ele só não conseguia esconder a sua identidade daquelas pessoas que são iluminados, que têm a clareza da consciência, porque aí a pessoa sabe quem que ele é ele. Mas de modo geral, aquelas pessoas ignorantes, ele passava por esses pseudônimos que ele tinha. Não era exatamente pseudônimo, mas era um nome iniciático. Quando você entra, por exemplo, na ordem de alguma coisa, você acaba recebendo um batismo e recebendo um novo nome. Como, por exemplo, você pode reparar que esse Papa, por exemplo, ele recebeu um pseudônimo, um nome de batismo, um nome iniciático, que ele passou a se chamar Francisco. Mas o nome dele é um nome argentino. E Jesus, na época dele, lá do Oriente Médio, ele tinha vários nomes. E quais foram as encarnações de Jesus? Ele teve várias encarnações. Ora como santo, ora como rei, ora como general, ora como. Normalmente, as suas encarnações sempre teve envolvido com famílias reais, ou famílias militares. Ele, na vida anterior, algumas sim, outras não, mas geralmente você pode aí ter ele como um filósofo, como um santo ou como um militar. E vamos voltar aqui a algumas vidas dele. Sócrates é uma encarnação de Jesus. Eu vou citar só as famosas, as não famosas eu vou deixar quieto. Por exemplo, como um rei Tita, não faz sentido a gente falar que ele teve encarnação com o rei Tita. Porque aí falar aqueles nomes não é interessante. Vamos falar das encarnações que são famosas, que ele não é conhecido pela sua reencarnação, mas que ele teve uma expressão muito grande do mundo e ficou conhecido até hoje. A encarnação anterior foi como. Teve outras, então vamos voltar um pouco mais. Foi como Moisés. Moisés era Jesus. Uma outra, dentro lá dos hebreus, ele era José do Egito. Anterior, o próprio Abraão. Então, tá aí algumas encarnações de Jesus dentro dessa base que formou o cristianismo. Eu não saí, eu posso voltar anterior. Ele foi Lao Tse, ele foi Krishna. Essas são encarnações de Jesus fora do mundo cristão. E ele tem muitas encarnações na China, na Índia, em outros locais, dentro daqueles povos, culturas e etnias. Inclusive outras encarnações em outras humanidades, entre os Atlantes, entre vários outros povos. E também ele teve outras encarnações mais recentes. Depois que ele era Jesus, ele encarnou outras vezes, especialmente no continente europeu. Então, eu já posso dizer que tem encarnação dentro do cristianismo. E já naquela época que estava se fundando o cristianismo, Jesus acreditava em encarnação. O fato é que, quando a igreja foi fundada, aqueles concílios lá acabou apagando isso, porque isso tinha um fundo muito orientalista, muito ali dentro do Vedanta, para você poder manter uma certa coerência. Você acabou, e também aí tem todas umas traduções e uma série de problemas de idioma, de linguagem, porque o cristianismo foi construído em cima de vários idiomas, que se traz um monte de coisa, tanto do aramaico, aqueles textos que faz parte da Bíblia que foi escrito em aramaico, aqueles textos que foram escritos em hebraico, aqueles textos que foram escritos em grego. Tem todo uma bagagem muito grande. Uma outra coisa é que você pode perceber algumas coisas dentro dos textos bíblicos da reencarnação. E Jesus pregava sobre a reencarnação. Quando Jesus era jovem e começou a pregar, ele pregava gnoses, né? Um sistema próprio dele lá, que ele falava sobre aquelas coisas gnósticas, né? E só depois foi que ele entrou por outros caminhos. E praticamente ele conduziu para esse cristianismo. Há também esses boatos de que Jesus não escreveu nada. Errado. Jesus escreveu muito. A maioria dos textos bíblicos é de autoria de Jesus. Ele não assina. Um dos problemas da Bíblia é que, por exemplo, os livros, os evangelhos e aqueles livros da Bíblia que levam nomes, normalmente não levam o nome dos autores. Por exemplo, o autor do Apocalipse, que se chamava João, o nome dele não era João, o nome dele era Ananias. Mas assim, como fazia parte aqueles sistemas que estavam lá, ele adotou um pseudônimo de João. Aliás, um dos pseudônimos de Jesus também era João. Você vê como é que as pessoas usavam muito esse pseudônimo. Da mesma forma, quando você chega nessas escolas esotéricas iniciáticas da Europa, dessas igrejas, para igrejas aí cheias de pecado, você repara que a maioria dos bispos se chama Pedro, se chama Paulo, se chama João, esses nomes aí. Mas o nome verdadeiro dele geralmente são outros nomes, né? Porque esses pseudônimos estão sempre presentes. E naquela época lá, o nome João era um nome muito sagrado, né? Dentro do hebraísmo. E então as pessoas adotavam esse pseudônimo de João. Ok? E muitos cristãos místicos que, no decorrer das suas existências, reencarnaram também na Europa, e eles relembravam de suas vidas passadas. Imagina você na Idade Média ficar falando dessas coisas, se queimava por qualquer coisa. E não era só uma questão de queimar, você era perseguido por muitas coisas. E então é melhor você ficar guardado esses assuntos naquelas escolas de ensinamentos ali mais fechados, nos agrupamentos, nas comunidades, nas sociedades iniciáticas ou sociedade esotérica de ocultismo. E então muitas ordens cristãs tinham a reencarnação. O que não tinha era só a Igreja Católica, porque a Igreja Católica era o Google da época, então só ela dominava tudo. E como ela não falava disso de forma aberta, e ela tinha uma doutrina até anti-Jesus, porque ela seguia muito mais os seus próprios interesses, e acabava que ela não difundia isso. Então, quando a gente fala de cristianismo, a gente está falando da Igreja Católica, e só com o aparecimento da Bíblia popular, é que o cristianismo virou uma coisa popular, porque essa literatura da Bíblia, de modo geral, isso era exclusivo só de monges e os seus sacerdotes da Igreja Católica, especificamente. A invenção da prensa, Gutenberg, Martinho Lutero ali se rebelando contra a Igreja e lançando uma primeira versão da Bíblia popular, porque foi o primeiro momento em que se teve uma Bíblia no mundo. E depois essa Bíblia sai do alemão, vai para o latim, vai para. Quer dizer, ele traduziu do latim para o alemão. E depois essa língua ganhou, essa Bíblia ganhou várias línguas. E aí então é o que você tem. Você tem uma versão do cristianismo a partir de Lutero, o cristianismo popular. Então todo o cristianismo que se tinha de pessoas que praticavam as sabedorias cristãs, as técnicas cristãs, eles não tinham como difundir, estava sempre preso lá, aquelas sociedades próprias deles lá. E quando isso veio à tona, veio por dentro de um outro sistema que se opunha ao catolicismo, que era o que dominava. E aí essa derivação que gerou-se esse sistema de evangelhos aí, né, os crentes. Teve novas movimentações, mas os místicos nunca ocuparam espaço dentro dessas difusões de populares. Assim como dentro do Islã. O Islã até hoje persegue e tenta destruir ordens que não seguem essa linha de massa doutrinária, demente que o islamismo tem, que é esse islamismo do Corão, de Maomé, e eles sufocam. E só para você ter uma ideia, o povo islã tem lutado ferozmente contra os sufis, e atualmente eles, que são inimigos do sufi, estão se dizendo sufi para poder transmitir o conhecimento a partir da vertente deles e apagar o conhecimento sufi, que é um conhecimento místico, é um conhecimento universal, que engloba a reencarnação, que engloba iluminação, que engloba consciência, que sai fora daquela coisa, aquele lixo chamado de Alcorão. E assim foi também com o cristianismo. É muito parecido os dois. Se você fazer um comparativo do Islã com o cristão, é praticamente a mesma coisa, sabe? São culturas de massa, são coisas de tenebrosas, de encobrir a consciência e conduzir as pessoas pelo caminho da ignorância. Dominar as pessoas, criar sistemas de. Mas só que agora nós estamos em Aquários. Em Aquários essas coisas não têm espaço. Sabe, a igreja está dando seus pulos para poder se adaptar à nova realidade da Europa, e ela tem muita força aqui no, na América do Sul, especialmente no Brasil, porque ainda essa energia não chegou com força, mas ela vai chegar com força, e nós vamos ver uma nova humanidade presente, e essas religiões mentirosas, medíocres, tacanhas, doentes vão desaparecer. E os árabes já começaram, os muçulmanos já começaram a sua luta. A Primavera Árabe foi a primeira reação à estupidez, à ignorância, ao terrorismo que o Alcorão promove sobre esse povo bonito, esse povo antigo, esse povo sábio, que são o povo árabe. E esse islamismo tem que acabar dessa forma que é. Maometismo tem que desaparecer do mundo islã, do muçulmano. Eles precisam aceitar Aquários dentro de sua vida e ter um pouco mais de respeito, de amor por Alá. Porque Alá perdeu a vez dentro do islamismo. Quem manda no islamismo é Maomé. Da mesma forma que Jesus não tem um papel predominante dentro do cristianismo, e você pode reparar que Papai Noel é mais importante que Jesus Cristo. Ou qualquer outra criatura mitológica é mais importante que Jesus. E se você reparar, dentro da Igreja Católica, Jesus é um personagem secundário. Da mesma forma que Alá é um personagem secundário dentro do islamismo. Quem manda no islamismo, o grande ícone do islamismo, é Maomé. Que só tem barbaridade, besteira, estupidez, religiosidade, coisas idiotas. Porque o muçulmano, o Islã, hoje, ele é todo embotado dentro desse Alcorão lixoso. Porque à medida que a nossa consciência avança, é inquestionável que você começa a ter acesso às memórias da natureza, às memórias da consciência social, às memórias da consciência humana de forma planetária, às memórias que estão armazenadas no próprio planeta e às memórias da consciência cósmica. É o nosso destino. Porque é o que somos, seres imortais que vivem uma experiência neste mundo. Escolhemos nascer aqui, escolhemos experimentar essas coisas aqui. A nossa essência, ela não evolui, ela não evolui, ela passa por experiências. Agora, ela é destruída, ela é construída, porque se você constrói alguma coisa, é porque você pode destruir essa coisa. E aqui no Ocidente, a parte mística, não vou dizer Ocidente, eu vou dizer no extremo Ocidente, do qual nós fazemos parte, porque o Ocidente é a Europa, nós somos o extremo Ocidente, e especialmente no Sul, porque tem os extremos ocidentais do Norte, americanos, os canadenses, e os extremos ocidentais do Sul, brasileiros, argentinos e esse povo aí, demais. E são povos um pouco diferentes. Eles têm a influência franco e bretão, e nós temos do arco latino. E aqui, para nós, no sul, a gente está influenciado muito pelo espiritismo, que é um movimento, um grupamento de crenças muito limitada, tacanha. É praticamente tudo que você encontra de espiritismo, de espiritualidade dentro do espiritismo é um plágio de conhecimentos antigos, ou dos místicos da Europa, ou dos místicos do próprio Islã, ou dos místicos do Oriente. Ali não tem nada de original. E muitas das vezes são conhecimentos extremamente errado, transmissões dadas de forma errada, dadas de forma dentro de uma crença, dentro de um dogma, e extremamente problemático. Uma das coisas que movimenta o espiritismo é que o espiritismo é baseado em resposta de espíritos, né? E quem falou que espírito sabe alguma coisa? Espírito, por acaso, não é gente morta? Todos os mortos sabem das coisas? Todos os vivos sabem das coisas? Então, se você chegar e querer saber algum assunto sobre determinadas coisas aqui da vida, você vai perguntar para qualquer pessoa e essas pessoas vão te dar uma resposta certa? Da mesma forma, você acha que é diferente no plano espiritual? Você vai perguntar coisas para a gente morta lá e eles vão te dar respostas certas? Você sabe que o ser humano é algo impressionante. Aqui no Brasil, eu costumo chamar as pessoas de tudólogo. Você sai na rua e pergunta à pessoa sobre qualquer assunto, mecânica quântica, seres de outros planetas, reencarnação, filosofia platônica, socrática, pré-socrática. O cara nunca foi na escola. O cara tem ensino fundamental incompleto. O cara vai te dar uma resposta. O cara é doutor em tudologia. Ele fala com você sobre qualquer assunto. Você acha que a resposta desse tudólogo é uma resposta que merece credibilidade? Você acha então, considerando que se você procurar qualquer pessoa na rua e perguntar para esse tudólogo sobre qualquer assunto da qual ele não domina, nunca viu, e o cara dá uma opinião a respeito e fala com propriedade da coisa, como se fosse um douto no assunto, você acha que no mundo espiritual não é a mesma coisa? Que você fica perguntando coisa para espírito, você acha que ele não vai te dar uma resposta do mesmo jeito? E eu vou te dizer uma coisa. No mundo astral, aquilo ali é um lugar de doido. E os seres mais inteligentes normalmente não são exatamente o que parecem. Você não pode acreditar em nada do mundo astral. Se tem um mundo que não merece credibilidade, se chama mundo astral. O cara que aparece para você como anjo, às vezes ele é o pior demônio, porque ele se veste de qualquer aparência. Você pode reparar que as aparências é o que domina o mundo astral, porque você se veste daquilo que o poder de sua mente te confere. Se você desenvolveu sua mente e tem a capacidade de dominar a matéria, você aparece contigo da forma como você quiser. Você não pode acreditar em anjos, em alienígenas, ETs, essas coisas. Porque 99,99% das vezes é alguém, algum trapaceiro sem vergonha, que tem poderes mentais e está tentando te enganar, como engana muita gente. Qual é a diferença do mundo espiritual para o mundo material? Zero. Se você vê isso o tempo inteiro. Esses gurus, esses mestres aí, esses barbudinhos de roupa branca, com fala tranquila, o cara faz uma síntese intelectual. Se as pessoas já estão ansiosas e desesperadas por respostas e por conforto, por uma série de coisas, e aparecem essas pessoas. Pessoas inteligentes, que começam a enganar pessoas. E como uma pessoa está começando, ela não tem discernimento daquela coisa, ela não tem um filtro para poder separar essas coisas, ela não sabe quem é uma pessoa boa de quem é uma pessoa ruim. No mundo espiritual é a mesma coisa, e no mundo espiritual não é a mesma coisa, no mundo espiritual é muito pior. E você pode reparar que esses espíritos aí que aparecem nas psicografias dos psicográficos, dos psicografadores, tudo embuste. Tudo malandragem. Se você for analisar a fundo ou fazer um estudo histórico daquelas coisas que estão escritas ali, é tudo besteira, tudo mentira, tudo trapaça. E a própria pessoa que está ali fazendo, até de uma forma honesta, às vezes, de uma forma crente e sincera, às vezes a pessoa realmente ela não é tão desonesta. Ela está sendo enganada por trapaceiros do mundo espiritual, de malandros do mundo espiritual, porque o mundo espiritual está cheio de malandros. Você não pode confiar em ninguém no mundo espiritual, nem em Deus. Se Deus aparecer para você, você já tem logo um motivo. Não acredita. Ah, mas eu sou Deus. Beleza, ok, muito obrigado, meus parabéns, mas sinto muito, eu não acredito. Não acredite em ninguém no mundo espiritual. Não, mas eu sou um anjo muito legal, muito bom, eu dou uma mensagem boa. Ok, muito obrigado, mas eu estou muito ocupado agora, eu não quero ouvir sua mensagem não. Ou você pode até ouvir e falar, ah, que legal essa sua mensagem, mas toma cuidado. Porque o mal, a inteligência malvada, ela não vai aparecer como mal para você. Ela vai aparecer como bem, porque você não vai cair na conversa de uma criatura muito feia, uma criatura muito má. Você vai cair na conversa de uma criatura muito boa, muito bonita, muito de luz. E as criaturas mais perversas, mais malvadas, são aquelas criaturas de luz. No mundo astral, não acredita em nada. Então, aquelas besteiras que Kardec escreveu, rasgue aquilo, jogue fora. Se você não quiser fazer isso, usa como um contexto histórico, faça uma análise mais detalhada da coisa, faça um estudo mesmo e debruce sobre o tema, mas para você desenvolver seu autoconhecimento, sua experiência, seu crescimento interior, essas coisas. Não precisa exatamente acreditar de prontidão. Não precisa acreditar de prontidão nem em mim mesmo. Mas o que eu posso te dizer desde já, e assim, eu não estou criticando aqui exatamente os espíritas, não. Eu conheço muitos espíritas e são pessoas boas, são pessoas que querem fazer o bem. Mas algumas pessoas, dessas pessoas, das melhores pessoas, elas estão fazendo mal e não sabem o que estão fazendo. Porque elas estão sendo enganadas e ludibriadas por essas criaturas extraterrestres, entendeu? Extraterrestres, criaturas angelicais, sábios, santos, médicos, não sei o que, etc. E tudo mais. Então toma cuidado com relação a essas coisas. Sim, você pode conversar com mortos. Qual é o problema de conversar com morto? Nenhum. Você pode entrar nos mundos dos mortos. Sim, você pode entrar nos mundos dos mortos. Você pode entrar naqueles mundos. Naturalmente, para você entrar nesses lugares, você, como eu já disse até em algum podcast anterior, você tem que ter o padrão de vibração ou então ter o mérito. Então, alguém tem que te levar lá. Especialmente alguém que habita planos superiores, que tenha a força da mente para poder quebrar aquelas barreiras e te levar a ter aqueles ambientes. E você pode, de repente, ser conduzido por essas criaturas que são pessoas que ajudam, porque a gente aqui, apesar do ser humano ser extremamente malvado e perverso, existe uma certa ajuda entre um ao outro. No mundo espiritual também tem muitas pessoas que ajudam um ao outro. E às vezes a pessoa, por várias razões, ela quer te ajudar. E aí você pode pedir para a pessoa te levar no inferno, só para te levar, para você ver que a coisa lá existe mesmo, como é que a coisa acontece, para você ir no purgatório, para abrir essa nuvem que encobre o abismo e você olhar para o abismo, se bem que todos, até os deuses, têm medo do abismo. O abismo, esse abismo no qual as almas que não se encaixaram dentro desse padrão evolutivo da qual se trata aí, que você está vendo aí do cristianismo, será jogado ali dentro. E sim, estará jogado, sim. E ele existe. Existe inferno, existe demônios, existe diabos. E eu quero já desde já te adiantar que Satã não é senhor de nenhum desses mundos. Na verdade, eu acho que Satã não é senhor de nada. Quem é senhor desses mundos é Deus. Deus foi Deus que criou essas coisas, Deus é quem é o senhor do mundo. E aí Deus delega para vários deuses, governantes, seus satélites, seus diretores, eles vão ocupando esses espaços e eles são os senhores desses mundos, mundos infernais, as esferas aí de densidades e sofrimentos, as prisões dos mundos espirituais, os mundos de dores e sofrimentos. Da mesma forma que os paraísos, os mundos celestiais, também tem gente ali que é senhor dele e Deus não é exatamente o senhor, Deus apenas tem ali as influências, os seus eflúvios, as suas derrama graça e luz sobre esses mundos, mas ele não é exatamente o senhor. Tem pessoas ali que coordena, organiza, tem pessoas ali que administra aqueles mundos. E tem mundo que não é céu nem é nada, é só um mundo onde as pessoas vão e experimentam lá. Tem esses mundos espirituais sagrados, santos de alta iluminação e de alta graça, e tem esses mundos inferiores de alto sofrimento e de dor. No podcast anterior, de número 2, eu falei que a pessoa nasce porque quer. Sim, teve no começo um ato voluntário de querer nascer, o desejo de querer nascer. Mas depois que a pessoa coloca a roda para girar, é porque quando um podcast é uma coisa muito grande, não dá para a gente ficar abrindo. A gente às vezes resume em uma só frase e aí a pessoa fica se confunde. Mas depois que a pessoa entra dentro de Samsara, da roda do destino, ele não pode sair. Só tem poucas formas da pessoa sair. A primeira é ele alcançar a iluminação, que é quase impossível. Você se iluminar e se libertar da roda de Samsara, da roda do karma, da roda do destino. A outra forma é fechar o ciclo, porque tudo tem começo, meio e fim. E você já entra sabendo, mas só que às vezes você não tá com. Você entra pensando que é uma coisa e na sua experiência é outra. E você vai querer sair desse ciclo de encarnações e não quer chegar até o fim do ciclo. E aí você quer dar uma saída e não tem como, porque vai ter muita coisa para te impedir de sair desse ciclo. E essa roda, que é uma roda inteligente, uma roda viva, ela vai te bloquear e não tem como ninguém sair. Até se os deuses entrarem aqui, eles vão ter dificuldade para sair. Uma outra forma é alguém de fora do Samsara te puxar. Alguém vem, te pega e te puxa. Aí você se liberta. Então, eu estou citando como três formas de você não encarnar mais da Terra. Um é alguém de fora, como um Deus, te pegar e te tirar. Pelos seus méritos, pela amizade, por mil coisas. Ele te tirar dessa ciclo de encarnação. O outro é você, sozinho, pela força do seu pensamento, pela força da sua consciência, você se libertar. Que é o mais difícil e quase que impossível. E o mais natural é você esperar o ciclo acabar. Tudo tem começo, meio e fim. Na hora que o ciclo de Samsara encerrou, a roda para, você pula fora. Ou você continua se você quiser. Se não tiver nada que te impeça, porque tem grandes ciclos e pequenos ciclos. Quando chegar ao fim de um pequeno ciclo, por exemplo, de 24 mil anos aproximadamente, você pula fora. É claro que se você tem muita dívida aqui, você vai voltar em algum momento, porque a Samsara te puxa de volta. Mas o fato é que você tem aí uma liberdade de mais 24 mil anos e fora desse ciclo, né? Já é uma. Ou você pode esperar 500 mil anos e sair desse ciclo de reencarnação, que é um ciclo maior. Mas, de modo geral, inicialmente a pessoa teve esse ato voluntário de querer encarnar para poder vivenciar essas coisas, vivenciar as coisas em diversos mundos. E aí você pode viver em vários mundos, não só aqui, mas em todos eles. E o que te prende aqui é o karma. O karma são as ações que você faz. Toda vez que você faz alguma coisa boa ou ruim, saiba que essa coisa boa ou ruim vai te prender aqui. Se você fez uma coisa boa, alguém vai. A mesma pessoa vai ter que fazer uma coisa boa para você, ou você vai ter que passar por uma coisa boa, é equivalente. Então, uma coisa boa, que normalmente o pessoal lá no Oriente chama de Dharma, ela te prende aqui, você é preso pelo Dharma. E as coisas ruins te prende aqui, que normalmente as pessoas chamam de karma. Na verdade, karma e Dharma é uma palavra só. Na verdade, Dharma é aquilo que você faz como missão, como objetivo, como um projeto. Isso é o Dharma. Dharma é um projeto que você tem. E karma é que é tudo de bom e de ruim que você vive. As coisas boas e ruins são karma. Então toda ação é karma. Ação boas e ações ruins é karma. Se você faz uma coisa boa, você está preso pela coisa boa. Se você faz uma coisa ruim, você está preso pela coisa ruim. E aí, meu amigo, não tem jeito. Você está preso. Então quando você mergulha dentro do samsara, só tem esses jeitos de sair. E o primeiro, que é por si mesmo, é praticamente impossível, quase impossível, você vai ter que fazer um esforço muito grande. O outro é um Deus te tirando, você também não tem chance nenhuma, porque Deus não gosta especialmente dessa humanidade, porque a humanidade ruim tem uma característica muito malvada e perversa, diferente de outras humanidades que têm humanidades boas, que Deus gosta dessas pessoas. Que inclusive essas pessoas estão voltando, tá? Eu vou falar sobre essas pessoas voltando em algum momento para você. Até porque quando esse mundo vai acabar. Ele vai acabar. E aí é que entra. Você vai entender muito por que está acontecendo essas coisas no mundo atualmente. Essas pessoas estão voltando e elas são. Nem sei se pode se chamar essas pessoas de humanos. Se nós somos humanos, com certeza eles não são humanos. E se eles são humanos, nós estamos num patamar muito inferior. Nós, como humanidade, né? As pessoas, como humanidade. É, porque aquelas pessoas são de outro nível, eles têm outros poderes mentais, eles são puros, são diferentes, né? São outras pessoas. Eles estão voltando. Inclusive, isso está nas profecias aí, do novo céu, de não sei o quê, do céu na terra, de Nova Jerusalém, essas besteiras aí. Mas, assim, tem profecias aí que essas pessoas vão estar vivendo na terra e aqui será céu e terra ao mesmo tempo, e que Deus desce e sobe, tem essas coisas aí. Você que é religioso e sabe essas coisas, fique à vontade para você se debruçar sobre os assuntos. Eu não preciso disso, eu já tenho a percepção e a clareza dessas coisas. Então, dois personagens muito principais dentro do cristianismo são Jesus e Pedro, dois inimigos. Pedro roubou a igreja de Jesus, que foi fundada por ele. E ele é quem, pelo seu poder mágico, de magia, quem escolhe os papas, né? E não Jesus. Se Jesus quiser escolher um papa, ele tem que usar artifícios para poder dar um nó em Pedro. E Pedro é apoiado por essas criaturas que atuam no mundo espiritual, experiência da igreja, o anjo Miguel, principalmente, que é uma das pessoas que protege Pedro. Já quem é mais próximo de Jesus é o anjo Gabriel, que é mais voltado para ciência, estudo, essa coisa. E Miguel, ele faz outro tipo de trabalho lá no mundo espiritual. E são os mesmos deuses que atuaram. Anjos que atuaram em outras épocas, em outras culturas, né? E por isso que a igreja ela não segue muito Jesus, não. Ela não dá muita bola para Jesus. Ainda que Jesus foi essa criatura iluminada que só fez o bem e é de uma natureza muito diferente de Pedro, que Pedro é de uma classe e Jesus é de outra classe. Como Jesus é sua bondade e amor, ele acaba deixando a igreja por conta de Pedro, para Pedro fazer barbaridades. Mas a igreja, dentro da igreja, tem pessoas que seguem Jesus, como por exemplo os jesuítas. E há outras pessoas que geralmente seguem a Pedro, vamos, franciscanos, que perseguia Pedro, que perseguia Jesus. Dominicanos que perseguia Jesus quando ele estava encarnado na Europa. E perseguia as pessoas amigas de Jesus. Acabava matando. Vou abrir um parênteses aqui para a gente não ficar só falando de reencarnação. Eu morei 3 anos no Rio de Janeiro e eu achava muito interessante a ingratidão dos cariocas com Jesus. Porque o que dá fama, dinheiro e atrai milhões e milhões de pessoas para o Rio de Janeiro é Jesus. É aquele Cristo que é uma simbologia do avatar de Jesus, de braços abertos, presente da França. E esse Jesus é quem atrai todo o mundo inteiro para o Rio de Janeiro. Mas o padroeiro do Rio de Janeiro é um inimigo do cristianismo, um cara que pegava as pessoas santas, as pessoas que amavam o ensinamento, que se esforçavam para poder libertar o ser humano dos condicionamentos, da ignorância, das trevas, é que é o padroeiro do Rio de Janeiro. Um soldado romano que recebeu o nome aí de São Jorge, que é o padroeiro do Rio de Janeiro. E quem dá o dinheiro, quem dá. E é muito engraçado que lá no Rio de Janeiro tem muito cristão da época de Jesus e esses cristãos que morreram aí, torturados por esse São Jorge aí, esse cara que perseguia cristão e matava cristão adoidado, que perseguia o cristianismo. Esses caras estão encarnados lá e são pessoas que têm a graça de Deus. Esses caras têm o reconhecimento e a credibilidade divina. Então, essas pessoas estão encarnadas lá no Rio de Janeiro. E apesar de alguns deles não estarem com a consciência aberta, essas pessoas elas morreram torturadas, vieram seus amigos serem estuprados, torturados e mortos, suas famílias, e eles mesmos se sacrificaram nas mãos desses soldados do mal que perseguiram os cristãos. E então, por serem pessoas que têm a credibilidade, porque trabalharam para Deus, são amigos de Jesus, a graça vem fácil. E a graça não entra no Rio de Janeiro. E se pode reparar que o Rio de Janeiro tá entre as cidades mais violentas, mais corruptas, mais imoral, mais indecente. E a riqueza só está concentrada na mão de gente ruim, das piores seres humanos, os mais cruéis e perversos. Do Brasil, quais são as cidades mais violentas do Rio de Janeiro, do Brasil? Você tem Rio de Janeiro, você tem Belém, você tem Ceará, que são normalmente dominadas pela banda podre da polícia. E tem também o outro lado do crime que também domina. E as pessoas ditas de bem, que possuem bem, que são as pessoas, a elite, são tudo criminoso. Dinheiro roubado, dinheiro de corrupção, dinheiro de desvio. E a graça não chega no Rio de Janeiro. Mas é assim, impressionante, porque tem pessoas santas ali. Pessoas reconhecidamente santas, até pela igreja, né? Até pelos inimigos. Essas pessoas que encarnaram no Rio de Janeiro e estão morando no Rio de Janeiro são pessoas santas que, se pedir para Deus, Deus escuta, porque ele é amigo de Deus, ele fez coisa por Deus, ele morreu por Deus, ele fez tudo por Deus. E Deus compensa essas pessoas. E se essas pessoas pedir para Deus, Deus vai dar. Porque são pessoas que são credenciadas, elas já são confirmadas, sabe? São almas santas. E o Rio de Janeiro não tem isso. A graça não chega. Perambula por cima, e aí tem a feitiçaria, a magia, as coisas ruins, bloqueando quem entrar, porque são inimigos de Jesus. É bom lembrar que quem domina são os inimigos de Jesus. Faz um estudo psicológico, mergulha no seu interior, sabe? Investiga isso com clareza e você vai ver a verdade nas minhas palavras. O mal impedindo do bem entrar no Rio de Janeiro e conceder toda a graça e glória merecida por aquele povo. Você vai no Rio de Janeiro, é um povo alegre, é um povo, mas, meu amigo, todo lugar, o tempo inteiro ele está sendo tropeçado, sabe? O carioca está o tempo inteiro sendo tropeçado, tropeçando em pedras. E ele está sempre cometendo algum delito. Mesmo as pessoas boas, sabe? São pessoas alegres, são pessoas legais, são pessoas que conversam. Mas o tempo todo mundo está cometendo mal ali. E o mal está cercando a pessoa. Uma cidade que todo o fluxo do país, do dia do país, está indo para lá. Vai dinheiro para a cultura, vai dinheiro para a educação, vai dinheiro para o esporte, vai tudo para o Rio de Janeiro. E o povo continua pobre. Só para você ter ideia, uma pesquisa da UFRJ mostrou que. Ai, agora me perdi. Se foi 2/3 ou 1/3, a pesquisa. Foi feita pela universidade, inclusive foi dentro desse governo. 1/3 ou 2/3, me perdoa, porque agora deu um branco, eu acho que também é o mal atuando. 1/3 ou 2/3 do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, sobrevivem com uma renda inferior a meio salário mínimo. Procura no jornal O Dia sobre isso, tá? Tem essa pesquisa foi divulgada no jornal O Dia, que é um jornal grande e famoso lá no Rio de Janeiro. Essa pesquisa está divulgada lá. O cara vive num padrão inferior aos padrões africanos, ou seja, ele sobrevive com a renda inferior a meio salário mínimo. Não é que ele sobrevive com a renda de um salário, meio salário mínimo. Ele sobrevive com a renda inferior a meio salário mínimo. Tem alguma coisa errada, gente. Olha só, muito dinheiro vai para esse estado. E o estado está num estado de pobreza, num estado de loucura. Olha para você ver a corrupção política. Isso é para você ver que as coisas não acontecem por acaso. Tem sempre uma razão. É só você investigar. Mas foi apenas, já que a gente está falando de reencarnação e tudo, então tem pessoas lá encarnadas, especialmente aquele pessoal Rosa Cruz, que viveu na Europa e nos Estados Unidos, aqueles gurus lá da Rosa Cruz, eles estão lá no Rio de Janeiro. Com exceção de um, né? Que eu inclusive eu tive contato com todos eles, mas um deles tá aqui, nessa região aqui do Planalto Central, tá? É uma moça bonitinha, da vozinha grave, sabe? Que foi um desses Rosa Cruz lá. Então a maioria desse pessoal Rosa Cruz, pessoal que desses paramaçonismo, eles estão encarnados no Rio de Janeiro. Ou estão encarnados ou estão morando lá mesmo porque optaram ir para lá, sabe? Aqueles gurus lá, aqueles cara que fundou aquelas ordens, né? Aquelas coisas lá, aquelas escolas estranhas lá dos Estados Unidos do século passado e da Europa dos séculos passados. Também está lá. E esse pessoal, eles têm uma vocação cristã. Até porque eles tiveram encarnação lá dentro. Lá naquela época lá de Jesus. Ou tiveram contato, ou trabalharam a favor, ou foram discípulos de forma indireta, né? E aí, já que o tema de hoje é reencarnação e cristianismo, eu resolvi botar esse tema, esse parênteses aí do Cristo Redentor de braços abertos, trazendo glória e maravilhas para o Rio de Janeiro, mas não chega a nada lá. Porque o mal encobriu o Rio de Janeiro e não chega, a graça não chega de jeito nenhum. Você pode reparar que, gente, é uma coisa impressionante. Você anda na rua, aquele monte de macumba. Macumba é coisa do mal. Você faz uma macumba para prejudicar alguém. Sempre que alguém faz uma macumba é para contra alguém. E aí você anda na rua, é macumba para tudo que é lugar. Criança andando, a pessoa. Poxa vida, olha, você tem direito até a sua religião, mas por favor, não suja a rua. Olha as crianças caminhando na rua aí, olha as pessoas caminhando nas ruas, as esquinas cheias de macumba. Toda vez que eu ia na praia lá aquela praia, tem uma praia chamada da Macumba, que por sinal é um lugar bonito, é um local ecológico. Cara, não dá pra você ficar naquela praia da Macumba, que é um dos melhores locais ali na Barra, depois da Barra. Porque tá cheio de coisa de macumba. Você vai lá, o cara vai dar a comida pro santo, fazer invocar o capeta, essas coisas lá. Os orixás, os negócios, o cara deixa a comida lá no, na praia, pô. Aí fica pera, maçã, farofa, não sei o quê. Aquele monte de comida na praia. Você fica pisando naquelas coisas lá, com bactéria, você pega alguma coisa no pé, entendeu? Pra quê? Ó? Deu a comida pro santo, o santo comeu, etc. Pega o resto e joga no lixo. Tem lixo lá. No final das contas, o Rio de Janeiro sempre tem esse cuidado de limpar as praias, pô. Bota esse negócio no lixo, não deixa lá não, na praia não. Aí a água fica cheia de fruta, aqueles negócios podres lá. Então não dá para ficar. Aquele monte de vela, aquele negócio lá no chão. Macumbeiro é foda. E o problema da macumba na cidade do Rio de Janeiro mesmo, ali no coração turístico. Você anda nas ruas esquinas cheias de macumba, de galinha, de farofa, de cachaça, de vela vermelha, velha preta, esses negócios tudo. Ah, precisa disso, gente? Que é isso? Faça. Tem a floresta, que é um local até de agremiação de feiticeiro. Vai lá pra dentro da floresta fazer suas macumbas, fazer seu mal, invocar o capeta, essas coisas. Não precisa fazer na rua, não, cara. Para com isso. Tem nada a ver. Depois aí o pessoal se revolta e fala: ah, mas a pessoa tem preconceito, porque a gente é preto, porque a gente é não sei o quê. Não é porque, pô, é porque tá fazendo coisa errada, pô. Para de fazer isso. A cidade é de todo mundo. Enfim, aquilo ali é cheio de macumba, cheio de feiticeiro. Meu amigo, o Rio de Janeiro é topado em feiticeiro. E aí eu sinto muito, a graça não vai chegar para você. Porque se você deseja o mal, se você faz o mal, o bem não vai querer ficar andar contigo, tá bom? Só isso. É, mas aí a vida é sua, o problema é seu. Você tem liberdade de religião. Liberte-se aí, libertine-se aí à vontade, tá? Eu acho que não tem. Eu adoro a França por causa disso. Não tem que ter liberdade na rua. Na rua é lugar de andar, é lugar de se trafegar. Você não tem que ter liberdade de nada na rua. Você não tem negócio de liberdade de ficar dormindo na rua. Você não tem liberdade de ficar expressando sua religião na rua. Você não tem liberdade de ficar transando na rua, ficar expressando suas opiniões na rua. Não, vai para um local, marca lá e faz, meu amigo. Você não tem essa liberdade. Mas aí, ó, o Brasil, liberdade é sinônimo de libertinagem. Ok, sinta-se, aproveita, mas sua hora vai chegar. É, eu acho que. Eu espero não ter fugido muito, desculpa, minha. Mas eu tentei abordar essa questão da reencarnação no dentro do cristianismo. Depois eu vou olhar com calma. Vocês estão reparando que o podcast eu não estou fazendo aquele trabalho que eu fazia de ficar modularizando, de ficar cortando muito. Então vai com todas as problemáticas que o vídeo tem. É, eu vou fazer. E se eu ver que. Tá faltando alguma coisa, depois eu complemento em outros áudios. E é isso. Vamos continuar com esse mesmo modelo, respondendo perguntas não feitas. E aí, quando esgotar, aí a gente entra em uma nova etapa, dos podcasts sobre reencarnação. Você pode tirar suas dúvidas. Você pode entrar em contato comigo, eu sou bastante acessível até então. E eu acho que é isso. Um abraço e até a próxima.